E vamos ao assunto da política de hoje com o seguinte tema. As pesquisas estão aí, tem gente querendo punir, mas elas continuam mostrando seus dados e, pelos dados da maior parte delas, mantemos uma certa estabilidade com o crescimento pontual do atual presidente Jair Bolsonaro, mas a rejeição continua alta para o lado dos dois candidatos e falta uma semana para a eleição. Como entender isso? Vamos começar com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia. E vou dar bom dia para o Thiago primeiro. Bom dia, Reginaldo primeiro. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, mas bom dia mesmo.
Muito bom. Bom dia, Thiago Valenciano.
Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
A palavra é sua, senhor Reginaldo.
Mas, Gilson, na semana passada nós tínhamos um quadro em que eu disse que, segundo alguns estudos aí, havia três situações que poderiam modificar o quadro, né? Um quadro de de proximidade entre os dois candidatos, um presidente da República e um ex-presidente, que é uma situação muito singular na nossa história. E esse quadro de relativo equilíbrio, com vantagem ao ex-presidente Lula, ele poderia ser modificado por três fatores. Os candidatos eles disputavam os votos dos candidatos que ficaram no primeiro turno, isso mais ou menos já se distribuiu, e havia duas situações ainda que poderiam interferir. Uma era o grau de abstenção no dia da eleição, que é uma variável que não se controla, não se sabe exatamente qual vai ser o peso da abstenção. E a terceira é a capacidade de um candidato inverter o voto do outro. Então, nesta semana, as pesquisas mostraram um deslocamento do presidente Bolsonaro, favorável ao presidente Bolsonaro. Então, isso provoca uma diminuição da distância. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Bolsonaro ele mantém 50% de rejeição. Então, a pergunta é qual é a capacidade que ele tem de progredir invertendo o voto e de superar essa barreira de a rejeição dele ser de 50%. Né? Essas serão as variáveis da última semana de campanha. Se você me perguntar, é possível que ele inverta? Eu diria, é possível que ele inverta. Se você me perguntar, é provável? Aí eu não sei responder se é provável que isso vá acontecer. Mas os analistas, e eu tenho acompanhado vários canais para balizar as minhas impressões, são mais ou menos consensuais quando dizem que nós vamos ter a menor distância de segundo turno da história. Em 2014, nós tivemos a candidata Dilma com 51%, 64%, e o candidato Aécio com 48,36%. Então, qualquer que seja o vencedor no próximo domingo, nós podemos ter uma distância menor do que a de 2014. Né? Então, digamos assim, nós vamos estar aí na CBN, no estúdio, a gente só vai ter condições de saber quem ganhou a eleição ali quando tiver 95% de totalização. Dali para diante, talvez. Né? Esse é um cenário que se desenha para o próximo domingo.
O Thiago, por aí, quer dizer, o que o Reginaldo coloca é que a gente tem, claro, né, tem uma melhora do presidente Bolsonaro. Eu achei legal porque o Reginaldo coloca três coisas aí, né? Os votos dos candidatos que foram derrotados no primeiro turno, que ele já falou que já foram distribuídos. Ele falou assim das pessoas que se absteram de votar, quantos vão votar e em quem vão votar, que ele fala que isso é uma coisa impossível da gente ver agora, né? E inverter voto que foi para o candidato, votar para o outro, né? Ou seja, quem votou no Lula, votar no Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro, votar no Lula. Aí eu queria colocar mais um ingrediente nisso, que é a campanha, como é que a gente está vendo agora, o tom da campanha, os fatos que estão acontecendo. A ação é certa? Quer dizer, é por aí a estratégia?
Olha, Gilson e Geraldo, até falei essa semana com o pessoal do CUPEGIM, lá o Conselho Permanente do Jovem Empresário da SIM, expondo um pouquinho para eles como que está a situação da campanha e como é que a gente está vendo essa campanha. Já dizia um famoso narrador esportivo aqui de Maringá, o Marcelo Henrique, vocês conhecem muito bem, o Marcelo Henrique Gaudioli, ele falaria que essa campanha ela está péssima das péssimas das péssimas. Ele falaria três vezes péssimo, que a gente está, de fato, com um nível assim, de debate muito ruim. Né? E esse nível de debate ruim parece, a certo ponto, intencional por parte dos candidatos em algum momento, porque fica mais fácil você debater falando de valores que o eleitor já conhece. Né? Você vai falar ali para o eleitor se tal candidato é de Deus e o outro é do capeta. Se tal candidato é da família e o outro é de Satanás. Se tal candidato defende o aborto e o outro é contra. Se um defende Jesus e o outro defende sei lá o quê. Então é mais fácil você mexer com essas pautas, porque são pautas mais comuns, né? Uma pauta do dia a dia do eleitor. O eleitor não está antenado 100% na política para debater pautas um pouco mais complexas, como a pauta que hoje de manhã eu estava lendo no noticiário, que o Brasil hoje, de cada 10 brasileiros, 8 estão endividados, com o nome negativado. Então, quer dizer, isso é um pouco reflexo da economia que a gente está passando no país, do momento econômico do país. Não é à toa que a gente tem esse dado exposto dessa maneira. Então fica mais fácil você ficar naquele campo das ideias e um campo que leva a campanha para o ringue, né? Leva a campanha para aquele ataque baixo, para aquele ataque sujo, para a falta de propostas em si. Hoje era para a gente ter mais um debate, vamos acabar tendo uma entrevista. Não acredito que haverá muita mudança em relação do cenário daqui para frente e talvez o último debate da quinta-feira que vem lá possa de fato dar algum panorama diferente aí da eleição. Mas é uma eleição assim que o Lula tende a sofrer mais nesse segundo turno com o Bolsonaro, porque é um segundo turno um pouco mais ampliado, né? Esse segundo turno de 4 semanas, e quem está na dianteira, fosse o Bolsonaro, no caso é o Lula, tende a sofrer mais porque você vai ser mais apedrejado. Então você precisaria um pouquinho para conquistar mais, então você tem essas duas tarefas que o Reginaldo bem comentou, manter e avançar um pouquinho mais somente, né? E fica mais fácil para quem está em segundo lugar ficar atacando pedra, né? Então, é uma campanha que, nesse sentido, o Lula sofre um pouco mais. Por outro lado, o Bolsonaro também sofre, porque a margem de votos que ele tem para descontar é grande, né? Então, é uma eleição assim, com as regras postas, né? As cartas estão sobre a mesa. Talvez, se acontecer alguma mudança muito substancial, só quinta-feira que vem, olha lá.
Ô, Geraldo, concorda que a gente está despertando o pior do que a gente teve, como o próprio Thiago falou? E aí, vão ter que ser rápido, que eu estou quase terminando, mas eu queria te ouvir. Será que a gente está...
Eu vou falar assim de uma maneira mais etérea, né? É uma campanha de símbolos e não de propósito. E agora, assim, não significa que os símbolos não tenham significado, né? Para ser redundante. E mesmo a campanha de fake... uma campanha recheada de fake news... Uma coisa que sempre me intriga, e eu não vou responder, só vou deixar a pergunta, é por que as pessoas sabem que é mentira e fingem que acreditam na mentira e propagam a mentira. E algumas pessoas eventualmente acreditam mesmo, né? Então, a gente que trabalha academicamente, interpretando fatos complexos, tem dificuldade de explicar isso, né? Como é que a mentira cola e se propaga. Algumas pessoas são cínicas, elas sabem que é mentira, mas consideram que é conveniente propagar a mentira. Uhum. Agora, muita gente incorpora. Tem gente que acredita mesmo em algumas dessas mentiras, Gilson, uhum. e se sentem intimidados, né? Então é uma campanha de pedagogia do medo e permeada de símbolos. E os símbolos, a política é assim: você tem que construir uma imagem negativa do seu adversário e favorável de si própria. A maneira como você faz isso pode percorrer meios lícitos, aqueles que estão dentro da lei e da ética, e meios ilícitos. A política, ela compreende tudo isso. Agora, por que o eleitor é tolerante com os ilícitos do seu candidato e intolerante com os ilícitos do adversário? É uma coisa que nós temos que desvendar, né? Porque não necessariamente o seu candidato, e isso às vezes é visível a olho nu, ele tem as virtudes que atribui a si próprio. E não é verdade que o seu adversário tenha todas as desvirtudes, se existir essa palavra, que lhe são atribuídas. Mas as pessoas acreditam, fingem que acreditam nisso, e isso movimenta, né? Então não é porque uma campanha é pobre de propostas que ela não tem uma riqueza de ingredientes que movimenta a percepção. Então eu vou dizer assim, genericamente, de uma maneira mais neutra, que é uma campanha muito simbólica.
Thiago, para fechar rapidinho.
Para fechar rapidinho por aí, né, Gilson e Reginaldo? A campanha com esses símbolos, talvez os símbolos não os melhores possíveis, né? Mas vão ter que chamar o Dan Brown aí para ele poder descobrir qual foi o símbolo perdido ou encontrado nessa eleição. Esse é um assunto somente de cinema daqui para frente.
Às vezes eu acho que ignorar tem aquela coisa de não saber ou fazer que não sabe, né? Aí depende muito da intenção de quem está ignorando. Mas enfim, obrigadão pela conversa para os dois. Bom fim de semana para os dois. Sexta-feira que vem a gente conversa. Fala,
Reginaldo. Como diria o Fiore Giliotti, aguenta, coração!
Verdade, verdade.
Meu abraço ao Marcelo, meu grande narrador.
Nosso colega
da UEM, um grande companheiro.
Ele já foi nosso parceiro aqui na CBN, gente boa demais. E bem lembrado pelo Thiago, né? Realmente essa campanha, como é que é, Thiago? É?
Péssima das péssimas, eu diria o Marcelo.
Meus caros, Reginaldo, bom fim de semana.
Bom fim de semana a você, Gilson. E eu orgulhoso pelo desempenho do meu time, mas o
Flamengo jogou bem. O Corinthians foi honrado na final. Meu caro Thiago, um abraço.
Valeu, bom final de semana e até segunda.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ Thiago Valenciano, Reginaldo Dias no Facebook.